Chegar a casa depois de um longo dia de trabalho, traz quase sempre aquela sensação absolutamente avassaladora de fome.
Pois, aquele puro instinto de sobrevivência, não é?
Exato. Abrimos a porta do frigorífico ou da despensa à procura de uma injeção rápida de energia. Mas há um exercício mental fascinante nisto tudo. E é por isso que estamos aqui hoje para esta exploração aprofundada baseada em vários artigos científicos.
Exatamente. Queremos perceber o que está realmente por trás dessa necessidade de comer.
Sim, porque, e isto foi o que mais me impressionou ao ler os materiais, como é que o ato incrivelmente banal de comer, digamos, um frango assado num jantar de terça-feira, nos liga de forma inegável a organismos mortos a quilómetros de profundidade no oceano.
É uma ligação que parece absurda à primeira vista, mas que é totalmente real.
E é essa a nossa missão hoje. A verdade é que aquilo que consideramos ser o início ou o fim de uma refeição é apenas uma minúscula fração de uma rede global. Para percebermos o que sustenta o facto de estarmos vivos, temos de olhar para a maquinaria pesada da natureza.
Ou seja, as cadeias tróficas. E não estou a falar daquela versão simplificada que todos memorizamos na escola primária.
Pois a da setinha que aponta de um bicho para o outro.
Claro, estamos a falar de mecânica real e complexa de como a energia se move, se perde e se transforma a uma escala planetária. Para darmos este salto, o primeiro passo é abandonar a perspectiva focada nos animais como indivíduos.
Passar a observar a biologia do ponto de vista termodinâmico, certo?
Exato. O instinto humano perante um ecossistema é sempre tentar ordená-lo numa narrativa com heróis, vilões e presas. Mas, do ponto de vista químico, a vida é apenas energia altamente concentrada a tentar dissipar-se.
Isso soa quase poético, mas ao mesmo tempo muito frio.
É a física a funcionar. A cadeia alimentar no seu núcleo é simplesmente o percurso que essa energia e a matéria orgânica fazem enquanto saltam de veículo em veículo, ou seja, de organismo em organismo.
Porque a energia não é criada do zero.
Pois não. Ela tem de ser captada de uma fonte inerte, transformada numa espécie de embalagem biológica e depois transportada. Para compreender esta rede massiva, precisamos de dessecar as estruturas a que os ecólogos chamam níveis tróficos.
Ao ler os artigos sobre estes níveis, eu tentei visualizar isto de uma forma muito mecânica, quase como a linha de montagem de uma fábrica colossal, onde o produto, a energia, é montada e passada de mão em mão.
É uma boa analogia para começar a perceber a base.
Nessa fábrica, os produtores primários, tipo as árvores, as algas ou cianobactérias, ocupam o início absoluto da passadeira. Eles são os organismos autotróficos.
Ou seja, são os únicos operários com capacidade técnica para agarrar em matéria inorgânica, como o dióxido de carbono e a água, e juntar-lhe a luz do sol para fabricar açúcar.
Exatamente. Sem eles, a fábrica está completamente vazia. Depois vêm os consumidores heterotróficos, que são os operários que não conseguem fabricar nada sozinhos.
Só sabem desmanchar as peças que já chegam feitas.
Pois um herzívoro come a planta e fica com a energia. Um carnívoro come o herbívoro e apodera-se da energia armazenada no músculo dele. Mas eu encontrei uma falha enorme nesta minha analogia da fábrica.
Então, que falha foi essa?
Se a energia está sempre a transitar de um nível trófico para o outro sucessivamente, o predador de topo deveria receber uma quantidade de energia gigantesca, quase exponencial. E os dados dizem-nos que não é isso que se observa na natureza.
E não é mesmo. Esse é um dos pontos cruciais onde a metáfora da fábrica organizada esconde a verdadeira mecânica do sistema. A natureza é, na verdade, uma gestora de energia desastrosa.
Desastrosa. Como assim?
A transferência não é toda eficiente. Nos materiais que analisamos, rege o princípio da eficiência ecológica, que se traduz frequentemente na regra dos 10%.
Espera aí, 10%?
Sim, sempre que a energia transita de um nível para o seguinte, imaginemos uma zebra a comer a erva da savana e mais tarde uma leoa a abater essa zebra, cerca de 90% da energia evapora-se do circuito.
Uau! 90% perde-se logo ali. Isso significa que a leoa está, na prática, a extrair apenas uma migalha minúscula da energia solar original?
Literalmente uma migalha. E convém detalhar como acontece essa perda formidável. A zebra não usa os açúcares da erva apenas para construir músculo.
Pois ela tem de se manter viva.
Exato. Ela tem de manter a temperatura corporal constante, o que consome calorias absurdas. Usa energia para respirar, para correr de predadores, para digerir.
Ou seja, grande parte da energia vai para a atmosfera sob a forma de calor metabólico. A tal fábrica tem uns vazamentos massivos entre postos de trabalho.
É um funil muito, muito apertado. E é precisamente por causa deste esgotamento rápido de energia que as cadeias alimentares são curtas.
Ah, claro. Chega-se ao quarto ou quinto nível e já não sobra energia física no ecossistema para sustentar um nível extra.
Nem mais. É por isso que não existem superpredadores gigantes a alimentar-se exclusivamente de leões ou tubarões brancos. O sistema simplesmente não permitiria encontrar calorias suficientes.
Mas, falando ainda da fábrica, há uma outra falha na imagem clássica que aprendemos. A limpeza do espaço. Nós interiorizamos que os decompositores, os fungos e bactérias, são os coveiros que esperam no fim da linha.
Sim, a ideia de que eles só varrem o chão quando tudo morre. Essa noção linear subestima drasticamente a sofisticação destes organismos.
Porque eles operam com mecanismos que os animais vertebrados não têm.
Exato. Toma os fungos como exemplo. Nós ingerimos o alimento para o estômago para ser digerido lá dentro. Os fungos fazem o oposto.
Uhum. Eles segregam as enzimas cá para fora.
Diretamente para o ambiente circundante, sobre a matéria orgânica morta. Estas enzimas são bisturis químicos que quebram moléculas ultracomplexas que quase mais nenhum animal na Terra consegue digerir.
Como a madeira morta, por exemplo. Isso significa que eles não têm de esperar que a cadeia chegue ao leão para intervir?
Longe disso. Estão infiltrados em absolutamente todos os níveis tróficos, ao mesmo tempo. Se uma folha morre no topo da árvore e cai, os compositores atacam.
E se um animal deixa detritos no solo, eles processam isso logo ali. Não estão apenas a limpar.
Não, a função deles é reintroduzir as chaves vitais do sistema. Transformam moléculas orgânicas, de novo em nutrientes puros, como azoto e fósforo. Se eles entrassem em greve, a vida na Terra asfixiaria em matéria não decomposta.
Ficaríamos enterrados num ápice. O que me obriga a alterar completamente a forma como vejo isto. A reciclagem acontece a cada segundo.
Sim, não é só no fim da linha.
Então, o próprio conceito de cadeia é uma ilusão de ótica. Desenhamos setas retas porque é conveniente para os livros escolares.
Mas é uma simplificação perigosa.
Se calhar um ecossistema parece muito menos com uma estrada de sentido único e muito mais como uma mega rotunda caótica na hora de ponta.
Adoro essa imagem da rotunda. Ninguém respeita as faixas e todos se cruzam.
Sim, porque na natureza ninguém segue o seu caminho certinho.
Essa imagem do trânsito caótico é o que os biólogos definem formalmente como uma teia alimentar. A cadeia linear é útil para a análise como tirar uma única artéria do corpo para estudar. Mas na prática a dieta de um animal flutua.
Um exemplo claro dos esteios foi o de uma raposa num bosque nosso aqui em Portugal.
Sim, as dietas nunca são exclusivas.
De manhã, a raposa caça um rato do campo. Ao fazer isso, o rato consumiu uma semente e a raposa comeu o rato. Ela atua ali como consumidor secundário.
Um predador do topo nessa microsituação, exato.
Mas, à tarde, essa mesma raposa pode perfeitamente passar por uma amora caída e comer o fruto diretamente da planta.
E nessa fração de segundo, a raposa desceu instantaneamente na hierarquia alimentar. Passou a ser um consumidor primário, lado a lado com os insetos.
E esta sobreposição constante é o que dá resiliência a tudo, não é?
Exatamente. Num sistema linear rígido, se faltar a semente, todo o sistema colapsa. Numa teia complexa, se não houver ratos num ano, a raposa ajusta e passa a comer mais amoras ou ovos de aves.
E redundância é um seguro de vida contra a extinção local. Bom, compreendo a teia e que não há linhas retas nos menus. Mas há outra linha que costumamos traçar sem hesitar, a geografia.
Ah, a fronteira entre os habitats.
Exato. A lógica sugere que a energia flui dentro do seu código postal. As cadeias terrestres ficam em terra firme, com os lobos, as aves, e as cadeias aquáticas ficam nos rios e mares, com os peixes e crustáceos.
É uma suposição perfeitamente lógica. Para nós humanos, que vemos a praia, pensamos que a água e a terra estão separadas.
Mas para os mecanismos ecológicos, não.
Nada. Do ponto de vista de um átomo de azoto, a barreira entre o oceano e a montanha é completamente invisível. Os habitats são permeáveis.
E aqui entra um mecanismo incrível de transferência transfronteiriça que eu achei fascinante nas fontes, a história do urso pardo e do salmão.
Um exemplo clássico e impressionante.
Tudo começa no meio do oceano profundo. Fitoplâncton à tona da água, a captar sol, o zooplâncton come algas, peixes pequenos comem zooplâncton e depois Um salmão lá no meio do mar acumula massa muscular estritamente a partir dessa energia marinha.
Até aqui é uma teia pelágica perfeitamente normal.
Mas depois a biologia decide mudar de ares. O salmão, no fim da vida, nada centenas de quilómetros contra a corrente dos rios de água doce, subindo as montanhas.
Impulsionado por aquele instinto migratório agressivo.
Sim. E de repente, num rio muito raso, um urso de 400 quilos, um animal obviamente terrestre, atira a pata à água e captura o salmão.
E aí a pergunta levanta-se de quem é esta energia afinal.
Exatamente. Como é que classificamos o fluxo se o predador final tem as patas na lama da floresta?
Se dependesse de onde o animal dorme, diríamos que era terrestre. Mas o foco rigoroso na ecologia tem de ser a origem primária de energia.
Ou seja, a fotossíntese original.
Nem mais. A regra é implacável. A cadeia é categorizada pelo habitat que fixou a energia pela primeira vez. Neste caso, ao comer o salmão, o urso está a atuar no topo de uma cadeia aquática marinha.
Apesar de estar numa floresta.
Ele está a ingerir energia solar que bateu nas ondas do oceano a milhares de quilómetros dali. É um empacotamento incrível de energia marinha. E o impacto físico desta transferência vai muito para além da nutrição do próprio urso.
Pois vai, porque o urso, havendo muito peixe, não é lá muito contido, não é?
É um comedor bastante seletivo e desperdiçador.
Ele, o que li, ele arrasta o salmão para a floresta, devora as partes mais ricas em gordura e abandona metade do músculo lá na terra molhada.
E é aí que chegamos ao ponto de inflexão brutal destas transferências. Esses restos, espalhados por quilómetros de terra firme, tornam-se o banquete de insetos e fungos e reciclam nutrientes marinhos num solo de encosta.
Isto foi das coisas que mais me chocou. Aqueles estudos isotópicos nas florestas do Canadá.
Os do azoto 15, certo?
Exato. Se formos perfurar os troncos dos abetos gigantes ao pé dos rios, encontramos níveis altíssimos de azoto 15, que é característico dos oceanos e que não existe normalmente naquele solo.
Ou seja, a majestosa floresta de coníferas terrestre cresce literalmente impulsionada pela energia das águas do oceano e pelo desperdício dos ursos. A fibra da madeira das árvores lá no alto da montanha é composta por restos de peixe.
A fluidez disto é uma engenharia linda. Mas esta mesma análise empurra-nos agora para um território incrivelmente estranho.
As cadeias castanhas.
Pois, porque até agora estivemos obcecados com uma perspectiva muito viva e luminosa. A alga ao sol, o salmão vigoroso, a raposa ativa. A isto chama-se a cadeia alimentar verde, ou cadeia de pastéis.
Onde a premissa é que a base tem de estar viva e fresca quando é consumida.
Uma perspectiva muito confortável para a nossa intuição. Mas, e aqui os dados são implacáveis, estatisticamente falaciosa no panorama geral de um planeta a pulsar. Para entendermos o nível macro, a nossa lente tem de virar-se para a cadeia alimentar castanha.
A cadeia trófica de detritos.
Sim, e aqui não estamos a olhar para uma folha orvalhada à espera de ser devorada. Estas cadeias não arrancam com algo vivo. O gatilho é estritamente matéria morta.
Folhas castanhas mortas, ramos apodrecidos, cadáveres de animais estendidos ao sol e, sejamos frontais, fezes, resíduos metabólicos excretados.
Temos de olhar para a decomposição não como um fim triste, mas como a ignição de uma indústria pesada. Grande parte de uma floresta morre sem nunca levar uma única dentada de um herbívoro.
A esmagadora maioria da biomassa viva gerada cai sobre a terra sem ser comida enquanto viva. São trilhões de toneladas de energia que tombam diariamente.
Há um evento biológico e este é, sem dúvida, o cenário mais marcante que vi que ilustra a força vulcânica destas cadeias castanhas. Falo das quedas das grandes baleias. O fenómeno do whale fall.
Ah, as carcaças abissais. Impressionante, sem dúvida.
Pensa nisto. Uma baleia azul com 80 toneladas. Morre de velhice lá no meio do oceano pelágico. O seu corpo colossal afunda-se pelos quilómetros da coluna de água até bater no fundo abissal. E estamos a falar de um deserto negro, gélido, sem luz solar desde o início dos tempos.
Logo, não há produtores fotossintéticos nas redondezas.
Zero. Aquele cadáver massivo cai como um cometa carregado de nutrientes numa paisagem que passaria fome. E esse evento único de morte espoleta uma comunidade ecológica que pode durar meio século naquele sítio exato.
E tudo impulsionado por um único organismo morto. O que acontece na prática mal ela toca no fundo? É imediato? Arranca logo a fase dos necrófagos de tecidos moles.
As tais enguias cegas e tubarões detritívoros.
Sim, eles detectam a putrefação a quilómetros e formam um enxame. Trituram a carne toda a um ritmo avassalador que pode durar um ano. Quando a carne desaparece, ficam os ossos gigantes. E entra a fase 2.
Que é digna de um pesadelo de ficção científica.
Completamente. Entram criaturas como os vermes devoradores de ossos.
Os do género Ocedax, não é?
Eles mesmos. Como os ossos das baleias são esponjas cheias de lípidos, estes vermes desenvolveram extremidades parecidas com raízes cheias de bactérias simbióticas que perfuram a matriz dura só para chegar à gordura.
Mas tem de haver um ponto em que a gordura também acaba, certo?
E é aí que começa o capítulo mais surpreendente de todos, a fase sulfofílica. O osso vai decaindo através de bactérias específicas que começam a exalar sulfeto de hidrogênio para a água.
E isso é um composto tóxico para nós.
Letal e asfixiante à superfície. Mas, no fundo escuro, colónias densas de bactérias usam esse gás tóxico, exatamente como as árvores usam a luz do sol, para fixar energia através da quimiossíntese.
E aí atraem caranguejos e moluscos de águas profundas. Ou seja, mantidos por química cadavérica de um animal que morreu décadas antes.
E o choque cognitivo desta história não são apenas as bizarrices do fundo do mar. Está na estatística brutal sobre a qual a vida na Terra repousa.
Exato, porque isto não é uma exceção. A estatística dita que 90% da energia que corre pelos ecossistemas mundiais é processada por cadeias de detritos. 90%.
90% da vida que respira e voa agora mesmo não é movida por ingestão de folhas frescas, mas sim pela trituração lenta de matéria morta. Humus, fezes e cadáveres quebrados por fungos microscópicos.
Se por magia eliminássemos esta malha castanha e silenciosa, as cadeias verdes de pastéis colapsariam em poucos meses. O que faz o nosso exemplo lá do início, o tal frango ao jantar, ganhar um contorno de uma estranheza belíssima?
A ligação ao frango é incontornável agora.
Repara, quando preparamos o frango, lembramos que ele ganhou músculo a debicar no chão. Ele vasculhou terra, devorou minhocas e escaravelhos volosos. E esses minúsculos insetos forjaram os seus próprios corpos, decompondo e mastigando folhas, castanhas mortas, madeira podre e bolores do chão. Nós estamos agarrados diretamente à matéria morta, inexoravelmente.
É uma interdependência de que não nos podemos libertar. A nutrição de todos os vertebrados de superfície apoia-se na escuridão do subsolo ou do leite marinho, onde a biologia trabalha com paciência.
Pois. E é curioso como culturalmente temos desdém pela sujidade.
Profundo mesmo. Aversão aos solos, aos restos, ao bolor. E isso é ecologicamente perigoso. Ignora de forma insensível o baluarte e a maquinaria que nos mantém a respirar. A própria energia do teu pensamento agora mesmo vem de matéria que já foi podridão.
E isso expõe o erro da nossa escala de observação. Focamo-nos sempre no leão majestoso com o pôr do sal de fundo, porque ressoa connosco esteticamente. E ignoramos com nojo o laboratório incansável na lama obscura.
Da próxima vez que observarmos a natureza, o nosso desafio metodológico é forçarmos-nos a ver o que não está à vista, o átomo invisível, a reciclagem constante.
E isto traz-nos a um ponto final que, confesso, mudou a minha perspectiva. Queria deixar um desafio baseado nesta mecânica das transferências implacáveis. Nós, enquanto humanos, adoramos catalogar a vida entre inícios e fins absolutos.
É a nossa mania do princípio, meio e fim.
Exato. Mas se a física do planeta revela que 90% da atração que alimenta a vida arranca no momento preciso da decomposição, seja no mar ou na terra úmida do nosso jardim, se calhar a nossa ideia de morte nos mundos biológicos está completamente errada.
E se não for o fim de uma narrativa triste?
Pois é, e se um momento de falência celular definitiva de um único organismo não for uma conclusão melancólica, mas sim a ignição mais vigorosa e explosiva para o verdadeiro espetáculo da ecologia começar a trabalhar no seu máximo potencial. Fica a reflexão.
Certíssimo, acho que é impossível fechar melhor a ideia.
Pois é, e por hoje encerramos aqui esta análise. A próxima refeição vai certamente ter um peso diferente para todos nós.